Bom, senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um bate-papo maravilhoso com o comediante stand-up, Marco Cirillo. Mas antes, queria falar aqui, ó, Bloco 7 Cervejaria, que, porra, vamos faz aí o brinde do
Vou
Cirilão.
fazer um brinde aqui, ó. Vem cá, Humberto. Bebo não é alcoolismo nem nada. Bebo que no fundo do copo vejo o rosto da mulher amada. E se eu não beber, ela morre afogada. Então, nada, desgraçada!
Aê, carai, vai!
Gelada, igual o coração da minha ex, sabe?
Excelente, é com essa atmosfera interiorana, esse cheiro do mato no ar, que eu falo pra você ir lá no Bloco 7 Cervejaria, site deles, vai lá, mete o cupomzão que tá aqui na descrição, que é Planeta Bloco 7 com numeral, e porra, tem 5% de desconto, cerveja entrega todo o país nessa porra toda, e vai lá que é bom demais, né, Silo?
Aí tá.
Ó, obrigado por você ter vindo aí.
Eu que agradeço o convite, você tá doido.
Maravilhoso. Eu queria começar falando da vez que eu te conheci, rapaz.
Eita, nós.
Que foi no Riso com Farofa, sua turnê
Caraca,
no
faz tempo.
interior.
Pô,
Faz
bicho.
tempo, faz te... acho que foi 2018?
Você lembra?
Começo de
2018. 2018 foi 2 anos atrás, cara.
Três, vai, 2017, talvez.
Ah, é.
Esses
Foi
dois.
2000, eu encerrei o Riso com Farofa em 2017. Foi
Que foi ali, quase ali, ó, no limiar de você estourar, bicho.
Você lembra a cidade?
Cara, eu lembro que foi Oswaldo Cruz,
Cara,
Dracena
longe.
e mais uma que acabou não rolando o show. Mas eram três, eu fui o Gustavo Pompiani.
Sim,
E
rapaz.
aí, porra, várias loucuras nessa viagem, hein, irmão?
O show é só detalhe, né?
Nossa senhora, cara.
É longe, moço. Pra você chegar em Oswaldo Cruz, tem que desistir da vida antes um pouquinho, porque é um pouquinho mais pra frente, rapaz.
Isso que você saía de Bauru, né? Nós saímos de São
É
Paulo,
verdade,
bicho.
eu já
A
cheguei
gente te
no meio do
buscava
caminho.
lá e ia
Eu era
pra lá.
baldeação, né? Que vocês falam.
Pois é. Nossa,
Fazia baldeação
longe,
ali em Bauru.
bicho. Era quase.
Vocês iam com um carro bom, aí depois entravam no meu Palio.
Mano, você tinha quantos shows? Você tinha um circuito de shows ali, né?
Sim. Eu comecei em 2012 com o Risco Farofa, com uma cidade, que era Guto's, e encerrei em 2017 com 33 cidades.
Caralho, maluco.
Aí pegava o norte do Paraná ali, o sul do Mato Grosso do Sul e o interiorzão de São Paulo.
Será correria, hein? Será correria? Não, será é
Ganhava
correria.
10 por show, tinha que fazer 30, né?
Cara, você achou, né, uma alternativa, você deu a volta no sistema, né? Porque você bombou de um jeito não tradicional, né?
Sim,
Tava todo mundo fazendo
sim.
uma coisa muito parecida. Inclusive, eu não sei exatamente como foi essa virada, o que que deu a virada, assim?
Como eu fazia show no interior, só no interior, raramente o pessoal me chamava pra vir pra cá, eu comecei a perceber que alguns humoristas iam lá fazer show lá e não iam tão bem assim. Porque eu comecei a entender que existia o universo do interior. As referências do interior são diferentes. Inclusive, eu até falei sobre isso uma vez, que eu vi acho que foi o Atila ou o Di Lopes que foram pra lá e foi uma água absurda. Que ele falou mal do Habib's. Pra vocês em São Paulo, Habib's é uma bosta. Mas pra nós lá, moço, nós temos que pagar pedágio pra ir na outra cidade pra comer Habib's. Então o nego falou, fui no Habib's. Eita, Playboy! Então é outro patamar.
Tem excursão pro McDonald's,
É, não,
né?
tem
Isso
gente
é
que pede
real.
em casamento.
Olha lá.
Caralho,
Vendendo
sério?
a esfirra.
Ah, mas mentira, essa porra vai se fuder.
Não de propósito, mas acontece.
Vem com o dedo junto, né? Mas é verdade, aí eu comecei. Porque aquela época eu tava aprendendo ainda a fazer stand-up, eu sempre me baseei em vocês, o que vocês faziam. Então eu pegava, pô, ele tá falando sobre feiura. Vou falar sobre, então, sobre, sei lá, respiração. Vou falar só sobre coisas abstratas. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que falar sobre o meu ambiente, o meu dia a dia. Foi aí que eu comecei a contestar o pessoal da capital, que eram os representantes que eu via, eram os humoristas. Então, o que eles falavam, eu falava, não, não é assim não. Eu lembro uma vez que o Dinho Machado, meu carro, filho, só modão, só sertanejão, você lembra?
Eu lembro.
O Dinho colocou fone.
Ah,
Ficou ouvindo essas músicas de corno aí? Aí eu falei, quem não é? E aí que eu comecei a falar, não, vou inverter. O que nego fala que é ruim, eu vou falar que é bom. A interior, nós não é os caipira bobo, é diferente. Nós não, modão é bom, nós fala de errado, não, nós fala diferente. Nós tem o nosso jeito de falar, nós tem o nosso próprio idioma. Foi que eu comecei a levantar a bandeira do interior. E aí, graças a Deus, o pessoal começou a aderir pra nós aí, começou a compartilhar bastante. Inclusive, obrigado, viu, gente?
O vídeo que virou foi o vídeo da balada, né?
Foi 2 semanas seguidas. Foi eu falando que modão é bom. Aí todas as páginas sertanejas do Brasil compartilhou. E aí, na semana seguinte, acertei de novo que foi eu vindo pra São Paulo numa balada cara aqui em São Paulo. Foi isso. Que daí eu peguei tudo que eu já falava nos outros vídeos, um monte de jargão que eu tinha, e joguei tudo num vídeo só, aí rau.
E não teve uma parada que um cara famoso sertanejo, tipo, compartilhou e aí...
Chitãozinho Chororó. Compartilhou na semana... É, eu fiz o texto do Modão, o Modão é bom, que eu falo que... É, como é que eu falava a parte de evidências? Meu Deus. É, o pessoal tá sofrendo, é igual a farmácia. Fala, tá sofrendo, o que eu faço? Fala, ouve evidências, 3 vezes ao dia. Em jejum, não, com cachaça. O último que ouviu no seco, não voltou mais. E aí o Chitãozinho Chororó compartilhou isso aí. E aí eu pude conhecer eles também. Inclusive, que eu fui lá no show deles. Caraca, o cara falou meu nome no palco. Eu... chorando, igual tonto. Mas foi legal pra caramba isso aí. E, então, é, essa... É que veio já um degrauzinho, desde quando eu postei o vídeo falando do homem do interior, que nós não precisa falar, oi, tudo bom, como é que tá? Nós falar... Desde aí foi degrauzinho por degrauzinho até que, bum, deu esse boom nesses vídeos.
E esse texto do Aoba, quando eu fui fazer essa Riso com Farofa com o Cirilo, o primeiro show que a gente fez era, ou seja, eu fazia minhas cerimônias, era eu e o Pompiani.
Uhum.
E aí, beleza, eu fiz, porra, showzão, foi bom pra caralho. No final do show, eu nunca tinha visto isso. Acabou o show, o Cirilo, calça jeans e camiseta, assim, era um cara mais apaisana, assim.
Sem dinheiro.
Aí acabou o show, eu agradeci, o Pompiani agradeceu, o Cirilo agradeceu.
Eu só peguei o microfone.
Não, a galera começou a pedir. Ô, faz o texto do Aoba, faz o texto do Aoba. Aí você falou, gente, acabou o show, não, não tem, eu já fiz, vocês já ouviram.
Verdade.
Aí os caras, não, a gente só veio pra ouvir isso de novo, não sei o quê. Vocês têm certeza? Não, temos certeza. Tipo, e ele fez o texto da Aoba. E a galera, que tipo, era uma mesa grande, assim, vibrava, assim. E essa foi uma das vezes, essa aí é uma vez que eu vi o texto da lanchonete do Albani, que eu vi um texto fazer um bagulho diferente acontecer, sabe? Ele já tinha estourado, o texto já tava estourado, só que não tinha sido lançado, tá ligado? Uhum. Galera, o grande público não tinha visto. Mas já tava estourado, a galera queria ver de novo, cara. Isso é muito raro, sabe?
Doido, né? É verdade. Uma vez o Caio Morelli, você já chegou a descobrir a lenda do Caio Morelli? Caio Morelli, o cara começou comigo, grande humorista. Ele fazia uma piada. Que ele virou lenda entre os humoristas, né? Que ele imitava um tubarão no palco. Só que não tinha nada a ver com tubarão. E aí teve Três Lagoas, ele fez o tubarão, o pessoal pediu bis.
Sério?
Eu juro que isso é verdade.
Mas era bom mesmo ou era a galera querendo ver um absurdo?
É nonsense, é muito nonsense. Tipo assim, eu falava pra ele, ó, sempre que você vai bem, o tubarão vai bem. Sempre que você vai mal, não faz tubarão. Ah, aí entendi. É você tampar o caixão. Verdade,
faz sentido.
Aí ele foi bem zasca, ele deixou, ele fez o tubarão, a galera, de novo, queria... O tubarão, ele ajoelhava, olhava pra cima, abria a boca e caia pro lado. É isso. É isso.
É que, mano, a galera tinha que ter comprado o cara.
É, sim, exatamente.
Ainda mais que o cara se joga no chão. Mas, cara, você sentia esquisito, assim, por exemplo, putz, eu vou fazer de novo? Porque a gente sempre tinha essa preocupação, né? Agora o mercado mudou. Mas a gente pensava, mano, se eles já conhecerem meu texto, não vai haver surpresa. Piada é surpresa. E aí você chega lá e os caras falam, não, a gente quer que você faça de novo aquilo lá que a gente já viu. Como é que era? Você sentia insegurança?
É ruim a sensação, porque o pessoal já sabe o desfecho. Uhum. E no meu primeiro solo, que eu comecei, tipo, comecei a rodar com o solo, eu não tinha economizado o texto. E tudo que eu escrevia, eu já postava, não tinha economia de texto. Agora com esse show novo que eu tenho o texto do show, os textos que vão pra internet.
Uhum.
Naquela época era muito ruim, porque o pessoal às vezes até fazia piada antes de eu terminar. Eu tava no setup, o pessoal já... Sabe? Era horrível, a sensação é...
A galera ria mesmo completando ou não?
Não é a mesma coisa.
Sei, não é a mesma explosão.
Exatamente. Né? Tanto que às vezes eu ia num lugar onde o pessoal não me conhecia, eu fazia tudo e ia do caralho. Aí às vezes eu vou num lugar que o pessoal já conhecia, o texto tava tudo na internet, o pessoal via e já terminava. É foda. Até que eu comecei a falar pro pessoal no começo do show. Gente, você já viu meus vídeos? Deixa que eu faço. Vai ser mais legal e tal, não sei o quê. E aí até que dava uma segurada na galera, mas sempre tinha. Porque quem me acompanha não é fã de comédia, é bêbado de comédia. É diferente. Tem um pessoal que se empolga, acha que é churrasco, quer conversar. Então eu tenho que lidar muito com isso. Sempre tem um que fica rindo muito alto, que fica comentando. E principalmente quem muito me acompanha nunca foi no stand-up. Tem gente que só conhece eu.
Caralho.
Se falar em Thiago Venturas, eles conhecem a Ventura FM, Thiago Ventura.
Não, mas é muito louco, porque ele entra no palco e a galera em massa responde, aoba! Você fala, caralho, é realmente uma cultura dentro... Tipo, é uma cultura que ele conseguiu comprimir e colocar dentro do stand-up, né? E não tinha ninguém nessa parada do stand-up. Tanto é que se você perguntar quem que é outro cara que é do interior e que leva o interior pra cima, pra dentro do palco, né? Não tem ninguém mais, né? Você pegou o puta do nicho.
Surgiu bastante influencer aí no Instagram, fazendo bastante coisa de roça agora. Acho que fico muito feliz com isso. Mas pro palco, infelizmente, ainda sou só eu. E eu queria muito que tivesse mais aí pra abranger todo mundo. Porque tem vários interior. Uhum. O interior daqui é diferente do Goiás. Goiás é diferenciado aqui. Minas Gerais já também. Aí você vai desce um pouco pro Paraná, o dialeto é totalmente diferente. É piá, sabe? Uhum. Aí você desce pra Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já são. É outro interior, lá não é caipira, é colono. Então, aí você sobe pro interior do Nordeste, é outra coisa. Então são vários interiores. Eu acho que seria legal até interligar isso aí.
E quando você vai pro interior de outro estado, a galera se identifica tanto quanto? Ou como é um outro interior, nem tanto?
Eu hoje, por lá no começo, eu ter sofrido um pouquinho disso aí, até de fazer show em capital. Eu falava só de interior e falava que capital não sabe das coisas. Eu queria dar a volta, aí eu comecei a fazer show em capital, tinha coisa que ia, tinha coisa que não ia. Hoje, eu já consigo abraçar todo mundo. Uhum. Já consigo abraçar todo mundo, porque eu fiz um show de um jeito que eu, mesmo que a pessoa não saiba, eu explico.
Entendi.
Eu contextualizo pra ela saber. Então, eu hoje tento sempre abraçar todo mundo. Não fiz show ainda no interiorzão do Nordeste. Já Sim. fui pro Sul. Falta lá. Não sei como é que é ainda. Vai que...
Mas lá
tem vaquejada, tem essas coisas. Tá tudo interligado.
E, mano, eu queria te perguntar uma coisa muito inusitada que você foi extremamente...
1-0 pra mim, tá?
Isso aí vai ser uma goleada. Vai ser Brasil e Alemanha essa porra aqui, caralho. Os caras do interior vêm com o filho do cromado.
Falaram que era pra gravar?
Mano, na faculdade...
O cachê aqui.
Primeiro churrasco da faculdade, as minas... A gente tinha 18 anos. Mano, as minas do interior, a galera de Franca, não sei o quê. Mano, arregaçando no álcool. Na terceira
isso
vez,
aí eu chamo de tonto. Assim. Isso aí eu chamo de Bastiana. As Bastiana verdadeira.
Caralho, as meninas bebendo demais.
Bebe desde muito cedo no interior.
É, velho.
Eu tenho família em Santa Cruz do Rio Pardo, assim.
Lembro.
E, os porres, mano, desde adolescente lá, entendeu?
Sabe o que é? Não tem o que fazer no interior. Sim, cidade muito pequena, não tem atrações. O que nós faz? Churrasco. Uhum. Aí você vai beber refrigerante, água todo tempo? Não vai, moço.
E a galera tem
e
um
é
orgulho,
quente
né?
pra lá, moço. É quente. É. Aqui, às vezes, aqui é terra da garoa, é diferente. Lá, moço, Santa Cruz do Rio Pardo, mais pra cima ainda, ali, Presidente Prudente, pra cima. Ih, filho, ali é 3 sol pra cada pessoa.
Não tem vento também. Isso é muito doido lá.
Não
tem
sobe
vento.
Uma pipa, moço.
É doido.
Não, mas é que tem um negócio também do cara ter orgulho. Lá no interior é... Eu lembro que eu ia festa de interior de faculdade dos meus amigos, não sei o quê. A galera tem uma parada... Quem não gorfar é bicha. Entendeu? Sabe umas coisas meio bruta, rústica, assim? E eu, tipo, mano, eu só quero acordar bem amanhã, tá ligado? Esses caras da capital são uns frouxos mesmo, tá ligado? Tem essa coisa do... Sou brutão mesmo, e aí beber no gargalo,
pior assim. Que tem.
Que é...
Sabe o que é foda? Eu vou nos lugares, aí o pessoal vem comentar, e o pessoal vem desse jeito. Ó, a perda de mão do pessoal do interior, não é? Ô, tudo bom que você tá? Moço, é um tapão que você recebe na mão e aquela carcada mesmo. Só que eu sou canhoto. 90% da população é destra. A minha direita não serve nem pra apoio. Os caras, e aí, tá... E eu tenho que manter aqui, ó. Não. A mão tá aqui assim. Eu falo, vem na esquerda pra ver o que acontece, rapaz. Mas não vai. É foda. Mas é porque tem isso aí. Questão de bebida também é muito vinculado ao sertanejo. Porque tem umas modas aí rasgadas que até você lembra de quem você nem merece. Uhum. E tem umas que... Você nem tá sofrendo e dá vontade de beber mesmo. Dá vontade. Você fala, puta, é boa, mas com isso aqui, nossa senhora.
Desce melhor ainda. Mas o que eu ia falar é o seu show que você fez ao ar livre, em Barretos.
Grande Barretos.
Porra, um épico, hein, velho? Na chuva.
Caralho,
mano.
Que coragem,
uma
irmão.
Correria, moço do céu.
Não, eu quero que você conte assim, primeira ideia, como é que você, tipo, teve o conceito da ideia de fazer ali, e aberto e tal. E depois, como aconteceu, né? Que eu sei, mas a galera não sabe.
Eu não sei, cara, do dia, como foi no dia.
É, não,
porque...
eu sei o que aconteceu, não sei como é que foi. Ah.
Primeiro que eu escolhi uma data, dia 3 de abril, porque todo mundo falou, na história de Barretos, nunca choveu em abril. Falei, beleza, isso era outubro de 2018. Falei, fechou, 13 de abril, né? Depois dia 10, tu não recebeu, tá, beleza. Marcamos. Cheguei uma semana antes, fiz promessa, Deus, porque tava lá, chuva no sábado. Falei, Deus, que isso, cara? É pra emoção? Fiz promessa, falei, não vou beber, se não chover, eu não bebo. Fiz promessa.
Bebeu,
não bebi,
né?
Não bebi. Sexta-feira, 9 horas da noite. Estamos lá na arena, tudo montado, pingos de chuva.
Era aberto, tudo aberto.
É porque é um buraco. Não sei se já nunca viu, fui. Nem foto. Oscar Niemeyer projetou o Parque do Peão de Barretos. É praticamente uma cidade dentro de Barretos. Uhum. Ela é afastada. E aí, é gigantesco, cabe 100 mil pessoas lá. Só que eu fiz dentro da arena, não na arquibancada. Eu falei assim, eu quero fazer dentro da Arena de Barretos, que é o maior rodeio do Brasil, do mundo. O pessoal fala que não, mas é do mundo, a maior festa do Peão de Barretos do mundo. É o maior buraco de rodeio do mundo. Ninguém nunca fez uma arena de rodeio. Eu queria fazer alguma coisa pra deixar de legado. Uhum. Sabe? Qual que é o legado que você deixa? Eu falei, pô, quero tentar fazer uma coisa bacana. Então eu queria fazer tudo que você fala interior. Então, ainda mais aqui em São Paulo, é muito ligado o rodeio ao interior. Uhum. Falei, pô, seria legal. E eu falava no outro show sobre rodeio, enaltecendo o rodeio. Porque tem muita gente que é contra, fala que é negócio de animal aí, mas pelo amor de Deus, boi de rodeio é os mais playboy do mundo. Tem acompanhamento nutricionista. Os boi faz natação, eu não sei nadar. eu queria fazer em Barretos justamente por causa dessa ligação do interior com o rodeio. Consegui fazer com eles e eu queria fazer, eu consegui fazer em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Então toda a bilheteria foi convertida para eles, para o Hospital do Câncer de Barretos, lá que é pioneiro no Brasil. E graças a Deus tinha dado mais de 1.200 pessoas.
Caralho.
Duas sessões. E eu falei, vai ser lá. Tava lindo. Deu os pinhos de chuva. Falei, que é isso? Não, faz isso não.
O dia seguinte também era aberto? Ou não?
Aberto. Só subiu a estrutura de palco e fundo.
Sim.
E aqui ia ser o povo na terra.
Pode crer.
Porque eu queria fazer um show bruto, né? Pé bota na terra. Aí, no dia seguinte, no sábado, começou o dia azul. Foi. Era essa pegadinha, né? Azul. Só que tava lá, vai chover à noite. Os caras falaram, cara, vamos trocar. Vamos pegar a Ípica lá, que a Ípica é coberta, gigante, mas é coberto. Falei, pô, vai perder o encanto, cara. Imagina, todo mundo, o povo do Brasil inteiro vindo pra fazer o negócio dentro da arena, chega lá, ah, não, vai ser num salão de festa, sabe? Uhum. Não, vai ser lá. Ah, mas chover. E fica pensando, e quebra a cabeça, e agora que eu faço? Porque correu, se chovesse, não ia ter show. Eu falei, esqueci o nome dele lá, de cabelinho branco, meu Deus do céu, ele vai matar eu. Valdivane, isso. Eu esqueci o apelido dele, mas é o grande Valdivane. Ele falou, e se a gente comprasse capa de chuva pra todo mundo? Na hora eu dei um abraço nele, falei, é isso. Fomos pro centro, moço. Um sol de rachar mamona. Ninguém entendendo, eu quero 1.000 capas de chuva. Que mil? Comprei um pouco aqui, conseguimos comprar. Ninguém entendendo nada, porque tava um calor do Jânio lá. Aí, fui tomar banho, me arrumei, sol. Me arrumei tudo, tal. Fui indo pro Parque do Peão. Falei, nossa, não tá chovendo, que lindo. Cheguei no Parque do Peão, 15 minutos antes do show, água.
Caralho.
E só choveu lá, na cidade não.
Que delícia, hein?
Deus falou, você quer um show bruto? Então é na lama. Rau! E foi.
E choveu, cara, o show inteiro.
Choveu o show inteiro. Acabou o show, parou a chuva.
Caralho,
e as desde duas então, nunca mais choveu em Barretos. Só choveu em Barretos depois, em setembro, dia 1º de setembro, quando eu fui lá, voltei a fazer show lá, mas aí era coberto.
Caralho.
E choveu em abril, depois em setembro.
Mas, cara, isso deixou o negócio muito mais épico. Deixou, é o único deixou, no mundo. Acho deixou. Que não teve um Sim. show na chuva, nunca.
Sim. A primeira sessão, eu tava destruído. Falei, pô, caraca. Por quê? Né? A gente sempre fica falando, por quê? Por que comigo, né?
E o peso nos ombros, né? Que você devia estar tenso durante
muito,
a semana
inteira. Muito. A primeira sessão eu tava totalmente sem reconcentrar. Aconteceu um negócio engraçado, porque eu queria deixar o palco rústico também. Eu coloquei terra no palco. Choveu. E tinha um acting que eu fazia, que eu chutava o ar, assim, ó. Uma fileira inteira, assim, ó.
Nossa.
Foi barro nele, rau, lá veio, assim. Os caras, porra, eu tô na chuva, minha bota rasgou por causa dessa bota aqui tudo, e ainda vem lama na minha cara.
Cara, mas as risadas não foram abafadas pela chuva nem nada?
Não.
Funcionou perfeito.
Não, porque, primeiro, eu percebi o quanto a galera me acompanha. A galera que tá comigo mesmo, porra, fico muito feliz da galera estar comigo mesmo. Mas a galera do sertanejo é muito assim. Às vezes tem show lá, põe a capa e continua aqui e se foda. Uhum. Então, eu sou muito grato a essa galera que me acompanha. E na segunda sessão, foi o que tá lá no YouTube é a segunda sessão. Porque a segunda sessão eu já tava tenso, mas a hora que o pessoal começou a gritar meu nome, antes do show. Você via aquele monte de gente descendo na arena, tudo isso, um monte de capinha descendo. E pessoal, esse pessoal da segunda sessão já tava lá esperando a segunda sessão. Então eles ficaram na chuva esperando a segunda
Caralho.
Sessão. E aí, moço, nossa, aí a hora que eu falei, ah, o meu bolo de barreira, aí todo mundo, ah! A hora que eu vi aquele grito, me arrepiou e tô arrepiando de novo. Uhum. Falei, caraca, a galera tá comigo, então esse vai ser o show da minha vida. Aí, moço.
Regaçou.
Foi uma bosta. Mentira, foi bom pra caralho.
Odiei fazer
isso. Não, foi do caralho. Porra, foi do caralho. Foi do caralho. Próximo DVD vai ser em local coberto. Vai ser. Né, moço? Todo lugar que eu vou, chove. Eu fui em Maceió, choveu.
Caralho.
Se eu for em Dubai, brota. Certeza. Eu sempre faço um brinco pro povo no show. Tem muita gente que fala assim, às vezes eu, no começo, que eu comecei a... Falei, vou beber no palco. Levava o velho barreiro. Um brinde, aí eu... Rau. Só que aí era todo show, mais de 20 shows no mês. Meu amigo, não tem como não. Beber com consciência. E aí, mesmo eu fazendo isso, o pessoal falava, é água.
Caralho.
Falei, vem cá. É água, né? Ah, é água. Abre a boca. Até engasgar. Falei, não, calma, é água. Relaxa. Zóio escorrendo lá. Falei, você tá dirigindo? Falei, tô. Falei, não tá mais não, vai, bora.
Deve ter uma galera que quer pagar bebida pra você, não tem?
Sim. Todo show tem sempre uma dose que chega. Do nada. Ah, a mesa tal mandou. Sempre.
E balada, você curte uma balada, né?
Gosto. Mas quem? Agora então... tô namorando, agora. Você
tá namorando?
Dá aquela diminuída, né?
Caralho. Cara, perdemos o guerreiro.
É o famoso cheque voltou.
Porque quem gostava de ir na balada com você era a Bruna Louise.
Ah, ela é festeira também, moço.
Porra, ixi, pra caralho.
mas aqui, na verdade, minha namorada, ela bebe o mesmo tanto que eu, moço.
É.
Por incrível que pareça.
Ela é do interior.
Ela é de Salesópolis.
Caralho.
É de onde vem esse rio que vocês sujam aqui, ó.
Cara, mas você namorou agora. Você
sabe que no interior tinha até limpo, né?
Sim.
Chega lá e limpa. Não sei como. Não sei que filtro é esse que passa bom, é. Deve ser valido. Não sei.
A gente tinha excursão de escola pra ir ver o Tietê limpo. Isso era um negócio, só vou mostrar.
Caraca,
o Tietê.
Eu não sabia.
É.
Que isso pra gente é uma raridade. Que nem
não, lá a pessoa pega aqui, ó.
É.
Tira. Não é assim que é isso, não.
Morre rapidão, né?
Caraca.
Mas você fez
só
algumas...
não passa da oitava série.
Você fez algumas coisas, né? Você teve um ano assim que você fez muita coisa. Que eu acho que você fez Comedy Central. Que você teve um negócio que era uma parada de votação, não foi?
Foi 2017 também.
Né?
Ou foi 2018? Foi 2018.
Foi por
não
aí.
Lembro se foi 17 ou 18 que teve a votação. Só que o mais legal é que em 2012, quando eu comecei, tinha uma campanha de votação também, que era pro Comedy Central, pra ver quem que era mais votado no na internet. Eu fui o segundo mais votado. Eu fiz uma campanha do cara. Eu nem show tinha. Uhum. Eu só fiz uma campanha lá, porque eu tinha começado no stand-up. Fiz vídeo, não sei o quê, falava pra galera votar. E aí, em 2018, acho que foi 17, não lembro. Que teve essa votação mesmo, eu falei, pô, galera, vocês estão comigo ou não estão? Vamos aí. Aí consegui ser o mais votado. Porque na passagem, na competição onde o pessoal, os melhores selecionados iam já direto pro Comedy Central, eu fui pra repescagem. E aí eu falei, não, então agora vai. Aí conseguiu, graças a Deus.
Ah, era um negócio do... Não era mais República do stand-up, era...
Aí posso falar? Posso rasgar o verbo aqui? Moço, aquela seleção lá... Era crueldade.
Por quê?
Crueldade. Era no Comedians, uma terça-feira, antes do show que ia ter lá. Só que ninguém que tava... Todo mundo que tava lá pro show, todo mundo que tava lá pra assistir essa seletiva, não foi pra seletiva. Era o pessoal que comprou ingresso pro show.
Uhum.
E o show começava 2 horas depois. Então só ia estar lá na plateia quem chegasse 2 horas. Tipo, e o pessoal nem sabia. Entra o mestre cerimônia e fala, gente, a seleção do Comedy Central, o primeiro convidado, tarará. É isso. Nossa. O primeiro entrou, moço. Nossa, por mais incrível que seja a piada do cara, não tem clima, não tem nada.
Tem atmosfera, né?
Não tem nada. O cara pá, batia na parede, voltava, ele desviava da própria piada.
E tinha jurado? Era...
Tinha, os caras assim.
Animadão.
Não, eu já tive ressaca pior que aquela cara. Aí chega um, aí na hora, na minha vez, o cara foi chamar meu nome, me chamou de Bruno Cirilo.
Nossa, que maravilha.
Aí eu entro, epa! Um jurado falou, parou. Chama ele, volta, chama ele de novo lá, Marcos. Eu falei, chega aí, opa, de novo, chama Marcos. Eu entrei, fiz uma bosta, uma piada que eu fiz, não, passou no vácuo lá. Aí depois eu fiz a mesma piada no dia seguinte no show meu no interior lá em Tupã. Eu falei, a mesma piada, eu preciso muito dar certo no stand-up, não é nem pra ser famoso não. É porque eu não aguento mais receber mensagem do meu pai falando, viu, abriu o concurso pra Sabesp. Eu fiz a piada, passou reto na seletiva. Eu fiz no dia seguinte, lá no interior, Nossa, aí eu falei, em São Paulo, no Rio, tomar no cu todo mundo.
Quando eu precisava, né? Oh.
Cara, mas é o formato, é muito doido, né? O Comedy Central, é o maior canal de comédia do mundo, caiu no mesmo erro que a Record, Ana Hickman.
Deu uma desleixada absurda. Mas é porque é open, tem essa... Eu queria muito fazer mudar isso, sabe? Eu acho que a comédia devia mudar bastante coisa, inclusive. Até mesmo essa questão de onde começa até você ter, tá dentro do circuito, sabe? Eu acho que esse negócio de ficar pedindo pra fazer open é certo, mas eu acho que não deve ser a principal. Eu acho que todo mundo devia começar produzindo. É isso. Pra mim, todo mundo... Se você começa produzindo, você dá muito mais valor a uma piada bem feita no palco. Porque daí você tem um microfone que você mesmo regulou, você tem... Um show que você mesmo correu atrás, uma galera que comprou ingresso, que você conseguiu cativar. Então você tem todas essas nuances, você sabe regular uma luz, um som, você sabe fazer tudo isso. Não simplesmente pega o microfone, o som tá uma bosta, não sei o quê. Uhum. Mas não sabe às vezes o que tá acontecendo, sabe? Eu acho que todo mundo devia se fuder no começo. Eu já dizia meu pai, é se fudendo que você aprende. Por isso que todo mundo devia ter um Fusca também.
Não, mas é verdade, porque aí o cara realmente vai dar valor quando ele for conquistando as paradas, tá ligado?
Com licença.
Fica à vontade.
Não é uma parada que vai surgir do nada pra ele vai acender facilmente e depois não sabe fazer.
A jornada é mais gratificante do que o próprio resultado, sabe? Eu acho que se todo mundo produzisse, já ia primeiro extinguir o negócio de não me dão oportunidade. Você se dá a sua própria oportunidade. Eu falo isso porque eu comecei desse jeito. Eu não tinha nada lá, comecei a chamar os caras, eu mesmo abri o show do... Tinha um negócio que eu fazia, eu me senti muito MacGyver, que eu comprei um negocinho aqui em São Paulo na 25, que era um Bluetooth, que você colocava ele na tomada, colocava um P2 nele e um P10 na mesa. E aí eu conectava o meu Bluetooth, o meu celular, nesse Bluetooth, que eu dava play aqui e saía no som da mesa. É. E eu era o cara que ficava na portaria pra não ter que esperar fechar o caixa do bar, ficar na portaria recebendo já, recebia aqui, pessoal, tudo bom? Ninguém me conhecia, né? Obrigado. Porque ficava o meu próprio WhatsApp lá pra reservar a mesa. Isso me ajudava, porque no show seguinte eu voltava, já mandava mensagem pra essas pessoas. Aí eu recebia de todo mundo, da portaria eu pegava o microfone sem fio, com vocês, Marcos Cirilo. Play. Até soltar a vinheta. Eu entrava. Pause.
Aúba. Só não vendia pipoca, né?
Eu deveria. Eu abri e não coloquei.
Por falta de
tempo. Eu deveria. Olha, é pipoca e estacionamento. Tá vendo? Eu devia ter ganho mais dinheiro.
E fala.
Quer falar?
Você ia fez assim, você
não
pode falar.
É porque... Mas você vai entrar nesse assunto? Que vou mudar de assunto falar, completamente. Pode falar. Nós temos uma coisa parecida, apesar de sermos muito diferentes no que a gente faz, mas nós temos personas muito marcantes.
Cara, eu acho do caralho quando você falava, eu sou o mensageiro da alegria. Que do caralho. Mas sua persona é incrível.
Nós temos personas que elas são... É muito definido, né?
Sim.
Só que elas são perigosas também.
Também.
Isso, eu vou te jogar essa pergunta pra gente debater junto. O quanto você sente que isso pesa pra você?
Eu criei meus próprios demônios. Eu, no palco, não posso beber água. Eu bebo água, eu sou Enzo. Tudo. Se eu tô de óculos, eu sou Enzo. Se eu jogo um videogame, eu sou Enzo. É isso. De repente eu quero ouvir uma banda diferente, que eu já ouvi muito, há muito tempo atrás, Linkin Park. Quero meter uma nostalgia daquela época de Lan House, vocês lembram? Porra, bicho.
Jogando sempre... Counter Strike.
Nossa, né? Naquelas corujão, facada. Aí, eu não posso, por quê? Porque eu sou Enzo. Mas eu ouço e quero que esse povo se cague. É porque o pessoal acha... muita gente acha que eu sou personagem. Porque isso aqui é muito caricato. É muito caricato. E ainda mais aqui em São Paulo, que é onde está concentrada a maior parte dos comediantes e do grande público, isso aqui não é normal. Então, qualquer pessoa que chegue... Você usar boné, você usar touca, você usar boina no show, é normal. Você usar chapéu, não. Você usar uma cinta diferente, colorida, é normal. Você usar um cinto com fivela, é diferente. Entendeu? Você usar uma bota, um sapatinho mocassim sem meia, é normal. Você usar uma botina de couro, não é normal. Então, tem-se essa barreira que tem que ser... Que eu enfrento também. Eu já cansei, você é personagem, você faz personagem, não faz stand-up. Aí eu falo, bebe comigo, vai, filho.
Então, mas, por exemplo, é isso que eu sinto, por exemplo. Eu tenho essa persona que é introvertida, mas, obviamente, no palco a gente eleva isso.
Sim,
a gente
sim, joga pra um, pra um outro... você exponencia, né? Porque o povo, se você vê a normalidade, não vai cativar, não vai prender atenção. Então você tem que ser, além, não é mais, é além.
Até uma coisa teatral, né?
Isso, no isso que eu ia falar
tem que
agora.
Ser mais forte, né? Até no vídeo, por exemplo, sim. Se você fizer o que você faz no palco, fica exagerado, mas no palco tem, tem essa força.
Por isso que sempre falamos, o ao vivo, senhoras e senhores, é muito melhor do que o YouTube.
Muito melhor, não tem comparação.
Vem ver nós ao vivo. Não, mas é. Cansei de ver gente falando assim, nossa, eu vejo no YouTube, acho sem graça, mas caraca, assistir o seu show foi muito legal.
Ainda mais quando a pessoa tem a persona mais forte, por exemplo, vou dar um exemplo que é sempre um exemplo mais forte de todos, que é pra mim o Igor. Mano, sim. Você assiste o Igor ao vivo, você assiste ele no vídeo não dá nem pra... nem um dedinho do que é o ao vivo.
O ao vivo você não consegue respirar, né?
É muito foda. E eu, porque assim, o cara que faz o texto, e é só texto, tipo, o cara que é um onliner, por exemplo, e a persona é quase uma coisa meio padrãozona, aí o vídeo até é mais... porque a piada é só texto, né? Uhum. É o setup punch, setup punch, setup punch. Aí eu acho que é mais perto. Mas quanto mais legal a persona, mais definida, mais sublinhada é a persona, mais porrada é ao vivo, eu acho.
Tá mas ligado? Sabe por quê? Porque quanto mais você consegue acentuar a sua apresentação, fica melhor a entrega. Pelo menos na minha concepção. Porque eu gosto muito de dar sabor às palavras, da vivência a cada palavra. Se eu tô falando, que eu tava com raiva. Eu não falo que eu tô com raiva, eu tô com raiva. Na verdade, eu costumo falar que eu não conto a história. Eu vivo a história no palco. Uhum. É quase que uma apresentação. Mas é porque hoje eu faço bastante histórias. Eu faço histórias e histórias dentro das histórias que vai... Então, os assuntos, ao invés de eu falar de um assunto, eu tô contando uma história. Aí alguma coisa nessa história faz eu entrar nesse assunto.
Você abre um parênteses, né?
Isso, conta exatamente.
Outra parada.
E eu consegui, eu queria fazer isso virar piada. De eu falar, então, não sei se vocês lembram, eu tava segurando a cachorra. Aí eu sempre falo, aí eu faço outra história e eu volto na cachorra. Uhum. Aí volto na... Então eu faço, consegui fazer isso virar piada, uhum. Que era a questão do, caraca, é verdade, a cachorra lá, meu Deus. Então é isso.
Que é uma coisa de conversar, né? Uhum. Às vezes a gente tá conversando assim, não, porque ontem eu tava, sei lá, no estacionamento do shopping, puta, inclusive ontem, e aí você faz isso de maneira
entra conversacional, entra uma história dentro, né? Da outra, dentro da outra, dentro da outra.
E aí você nunca acaba o bagulho, né? Porque
como é que tá é aquele filme? É Inception, né? Leonardo DiCaprio voltando.
São vários cavalos de sonho, né?
E o quanto isso, tipo, te influencia na escrita? Por exemplo, às vezes eu fico pensando assim, eu tô escrevendo, porque a gente, acho que com o tempo a gente vai escrevendo pra gente, né? A gente sempre fala disso, que no começo a gente escreve piada, aleatoriamente, aí a gente define a nossa persona.
Depois a gente quer se agradar.
E aí? Como é que faz? Porque tem hora que você fala assim, eu penso às vezes aqui, o mensageiro diria isso, peraí, o mensageiro sou eu. Eu posso dizer o que eu quiser, tá ligado? Às vezes você pensa assim, tipo, o cara bruto diria isso, tá ligado?
Eu consegui ter uma conversão de que eu posso ter várias personalidades no palco, mediante eu falo que o Odair fala uma coisa e o Enzo fala outra. Entende? É que eu gosto muito de colocar conversação dentro da própria escrita. Eu tenho uma falha muito grande que eu não escrevo. Eu penso na ideia, na história, e eu construo no palco. Uhum. Eu me jogo na pressão, porque eu tenho hiperatividade, falta de atenção, como é que é? TDAH que fala, né? Eu acho que eu tenho isso. E eu não consigo sentar e... Não consigo. Não
sempre
consigo.
Foi assim.
Sempre foi assim. Sempre foi assim. Meus textos, nenhum tá escrito. Hoje eu tenho, sei lá, 1h30 de show, mas fora os outros vídeos aí, e nenhum eu escrevo.
Caralho, você lembra tudo? Você não tem nenhum registro, tipo, lembrei disso aqui?
Não.
É, tá. Caralho, tudo... velho.
Porque eu faço, por exemplo, eu vou postar o vídeo segunda-feira, eu comecei segunda-feira a fazer show. Fiz um show segunda-feira, eu queria falar sobre Papai Noel, sobre Natal, que é o que eu quero postar segunda-feira. Uhum. Então eu comecei falando sobre Papai Noel, vi algumas coisas sobre Papai Noel no interior, que eu quero falar sobre isso. Porque muita gente falou Natal no interior, que é uma coisa que eu penso que acho que ninguém falou ainda. Uhum. Natal na cidade pequena, que abraça também o público que me acompanha. E tem bastante história engraçada. Comigo tem uma história engraçada. Uma vez com o Papai Noel, que em cidade pequena tem a chegada do Papai Noel. Sim. Fazem a casinha do Papai Noel, decoram e tem a chegada do Papai Noel. E lá o Papai Noel na minha cidade chega de paraquedas. O Papai Noel é radical. E teve esse dia que o cara chegou, ele quase se acidentou, que ele caiu assim. Foi... Não sei se no vídeo dá pra ver essa encenação. Como é que fala isso aqui? Quase se fudeu lá. Plantou o cu no chão. Ficou tudo sujo. E ele tava bêbado.
Caralho.
E aí, por eu falar que eu bebo, o pessoal acha que eu tô inventando, mas é pura verdade. Eu tava bebaço, viado. Aí, lógico que a gente dá uma aumentada, mas ele tá muito bêbado, muito bêbado.
Você era criança?
Não. A criança era minhas irmãs, que era pequenininha. Tá. Eu fui com a minha mãe, foi a única vez que eu fui. Eu acho que é por isso.
E não choveu?
Não, tinha chovido antes, tava meio molhado. Tinha chovido antes. Eu não tinha fechado contrato ainda com São Pedro.
Mas a galera ficou, tipo, olhando assim, tipo, esse Papai Noel, eu acho que não é bom.
Isso você vai descobrir segunda-feira no meu canal. Gente...
Se inscreve no canal Cirilo, porra. Eu vou lá ver agora essa caralho que ele não vai contar até o final, porra.
Não, papai tinha de resquinho. Era três, ele falou que era da Adidas. Não, mas a questão da escrita, eu acho que sim, a gente sempre vai ficar nesse conflito interno. A gente sempre vai ficar nesse conflito interno de o que eu falaria, o que a persona que eu faço no palco falaria, porque a gente não é só aquilo, a gente é uma palavra, congruência. Pega, vem comigo. A gente é uma congruência de sentimentos e situações que a gente não gosta só de uma coisa. O pessoal acha que eu só gosto de sertanejo, só falo sertanejo. Não, eu gosto de tudo. Só que o que eu mais ouço é sertanejo, o que eu mais identifico é sertanejo. Então, eu acho que sempre vai ter isso. Sempre vai ter. É mais a gente tentar equilibrar as coisas.
E a expectativa da galera, tipo, o cara... Porque, por exemplo, mais uma vez, no palco você é o Cirilo a décima potência. Uhum. Quando você tá em casa, cansado, ou sei lá, você saiu pra beber alguma coisa com alguém, tá de boa. E aí a galera vai lá te encontrar e espera que você seja o cara do palco. Que, tipo, meu, você não vai conseguir acompanhar o que você faz lá em cima,
não
tá ligado?
Não tem nem como. Porque já aconteceu comigo... Eu tava brigando com uma outra namorada que eu já tava brigando. A gente tava tendo uma discussão. Chegou a galera que me acompanha, não é a galera que falou: olá, boa noite. Gosto muito do seu trabalho. Poderíamos tirar uma foto pra guardar de recordação? Não. Quem me acompanha é bêbado. Pior que eu tava no barzinho, a gente tava conversando, tava tendo uma desavença entre nós ali. O cara chega e me dá um tapa nas costas. Mano. Tá! E aê, filha da puta! Moço, eu já virei. Sabe quando você já vai armando assim? Eu falei, é briga. Virei, o cara, vamos tirar uma foto. Eu falei, tá louco, moço? É, você não é mais humilde. Olha as coisas, moço.
Você não é mais humilde, olha é maravilhoso. Olha as coisas. Você não aceita mais os tapões que a gente dá na sua nuca, nossa, quando você não tá preparado.
Ô, Barreto, eu fui na última vez, 2019 agora, eu fiz um negócio que eu achei que ia dar super certo. Profissionalmente, deu super certo. Pessoalmente, foi uma bosta. Porque eu fiz a série do Barretão. Não sei se vocês chegaram a ver isso aí. Sim. Eu fiz uma série de stand-up onde são 11 vídeos que um vídeo continua o outro. Uhum. E essa história tem começo, meio e fim. Eu fiz um plot twist. Você pega lá no último. E eu fiquei orgulhoso desse último episódio. Que e as coisas que acontecem nisso aqui culminaram com a questão da data das postagens. Culminou certinho o último episódio na semana que ia começar... O próximo Barretão, que eu tava contando o Barretão do ano passado. Então, tava no auge, no hype absurdo. Eu fui pro Barretão, eu não consegui andar lá. E aí, tipo, profissionalmente, pô, reconhecimento, não acompanha, bacana. Mas, moço, não dava pra andar, era tapa, chacoalhava. Sorteiro na época, queria às vezes dar uns beijos nas mãos, comigo filmando, moço. Porque eu sou o cara que fica na pista, eu não sou o cara que fica quietinho no
camarote.
Na verdade, eu nunca experimentei isso, né? Foi a primeira vez na minha vida que gente, esse assédio, né? Tá em alta esse nome. Vamos parar por aqui.
Mas deve ser foda mesmo ir pra, por exemplo, Barretos, que teoricamente é teu público. Sim. Galera que vê stand-up.
E é o lugar que eu mais gosto de ir. Ou seja, eu criei os meus demônios.
Então, você fica meio que prisioneiro das suas próprias criações mesmo, né? No final das contas. Porque quando você faz uma escolha por uma persona mais aberta, que seja mais abrangente, mais universal, você talvez abra mão de aumentar a potência das suas piadas. Sim. Mas ao mesmo tempo...
Você tem mais liberdade, né?
Você tem mais liberdade no sentido de você é mais polivalente. Você pode ser um apresentador ali, você pode fazer até um papel de atuação lá e tal. Você é mais aberto para outras possibilidades. Quando você fecha muito a persona, você vai ficando muito especialista, por
o
exemplo.
O pior é que eu sou ator formado e meu sonho era fazer um vilão. Só que agora todo mundo me enxerga de chapéu. Então não tem opção de eu fazer outra coisa que não seja alguma coisa de chapéu. Eu sempre fui muito fã de Coringa, moço.
Nossa. É mesmo?
Nossa.
Eu também gosto mais dos vilões do que dos mocinhos, cara. Eu acho muito mais interessante, cara.
Muito mais. É questão de construção de personagem. Muito mais foda. Muito
porque
mais
eu sinto que eles têm muito mais conflitos morais, às vezes.
É porque eu vejo no super... Eu gosto, sou muito fã de super-herói. Tem um lado nerd em mim, um Enzo aqui dentro, aqui, ó. Que mora aqui, ó. Que eu vejo super-heróis como... Não dá pra ter um super-herói hoje em dia. Uhum. Nos moldes que a Marvel DC fez. Por quê? Você não tá tão querendo, assim, consertar a sua cidade. Você não tá... Ó, oh, na minha cidade? Não. Nós tá cagando. Pra isso. Se bem que... E eu tinha uma piada muito antiga. Eu falava assim, interior não dá pra ter super-herói. Minha cidade tem um prédio. Homem-Aranha. Ia virar carrossel. Ia ter que pegar o busão pra ir lá. Oh, tô indo lá resolver um negócio. Então é foda. É foda.
Cara, mas o Homem-Aranha, ele é um exemplo desse que acho que é um pouquinho mais próximo do que seria a realidade. Porque
sim,
tem o Jota Jonah do jornal que quer acabar com a reputação dele. Realmente, se tivesse um super-herói hoje, ele ia ser cancelado pra caralho.
Muito,
ia
muito, ter gente falando. Tá na moda dele. Cancelar as coisas, né? Eu queria só cancelar a net.
Né? Porra, velho.
E eu ia te perguntar se você fez prêmio de show também, né?
Foi aí que mudou tudo, você acredita?
Ah, é?
Porque o pessoal tem esse negócio com concurso, né? Fala, ah, não dá nada, não vira nada. Mas, cara, a experiência pra mim ali foi tudo. Porque eu tava 2016 pra 2017, eu tava no auge das minhas produções. Tava vivendo tranquilamente, maravilhoso. Tava acontecendo bastante coisa na minha vida. Até que apareceu esse teste do Multishow, fui fazer. Todo mundo falou assim, ah... Isso aí é concurso, mas é programa dos jurados, né? Nem uhum. Não vai te dar prestígio. Só que, na verdade, pra eu poder fazer uma... Pensar em piada, eu tinha que primeiro ficar tranquilo com a produção, com a luz, iluminação, uhum. Com venda de ingresso, com logística. Aí depois eu ia pensar, pô, essas piadas aqui eu acho que eu vou fazer aqui no show. Então eu tinha que lotar um show primeiro, produzir ele todo, pra depois pensar em piada. No Prêmio Multishow de Humor foi a primeira vez que eu tive um dia... Durante 15 dias eu pensei 24 horas em piada. Uhum. Não pensei em mais nada. Acordar, essa piada, ia dormir pensando em piada. Uhum. E eu tava nesse dilema. Será que eu vou ser produtor? Eu sou um produtor que faz comédia ou eu sou um comediante que produz? Uhum. Eu tava nesse dilema, porque eu ganhava dinheiro produzindo. Porque ninguém ia pra ver meu show, ia ver os convidados. Eu tava nesse dilema, será que eu sou isso, eu sou aquilo? Eu quase, já teve outros episódios anteriores que eu já quase tinha largado a comédia. Mas eu tava nesse dilema, aí apareceu o prêmio Show de Humor, fiz lá as minhas piadas, eu sempre fiz bastante humor físico, o pessoal lá falou, cara, isso é diferente, é legal, vamos fazer você entrar. Entramos, fiquei muito feliz, não ganhei, saí na parte onde eu já sabia que ia sair, que era a parte de cantar, que minha voz é uma bosta, apesar de eu usar chapéu, eu não sei cantar, eu só sei sofrer, eu sou um bom ouvinte. E viola também não toco, eu só sei tocar outra coisa que não dá pra convidar os outros.
Que é um puta absurdo, né? Tipo, por que você precisa saber tocar ou cantar, caralho?
Lá eles têm essa coisa de humorista tem que ser completo.
É, então, bizarro, tipo.
É, exatamente. Aí, dá vontade de falar, jurado, vem cá cantar.
Uhum. Nossa. É, você que já chegou lá.
Você que me deu 5, né? É. Você que chegou lá. Traz um violão pra moça aqui, rapidinho. Ela gosta de falar bosta pra todo mundo.
Abraço na Natália Klein.
Ela foi maravilhosa. Eu sei que é personagem. Vai ter outra temporada, eu acho. Não sei. Aí. Devia ter falado isso? Não, não pode.
Eu acho que devia falar tudo que você quiser.
Eu acho que tem que falar. Tudo.
Eu fiz um momento de show de humor também. Eu sei, fiz. Assisti tudo, moço.
Cara, eu sei o que você passou lá.
Você comeu macarrão com salsicha também?
Cara, eu não tive nessa oportunidade.
Foi 15 dias à base de todas as receitas com salsicha. Uhum. Todas as receitas, mano, com salsicha possível. A gente comeu escondidinho de salsicha.
Caralho. Mas você foi na época da casa ou você tava em...
Da casa. Ah, tá. Foi a casa. Foi legal pra caralho. A casa confortável pra caralho.
Na edição do Guto, não? Acho que foi uma anterior,
não,
né?
Não. Foi na do Richard Sakamoto. Foi na que o Nabote ganhou.
Ah, sim. 2017. Sim, sim.
Acho que foi a última, inclusive. É. Que foi regada muito salsicha. Que engraçado demais, cara. Escondidinho de salsicha, que eu vi aqui, eu falei, não é possível.
Vocês tinham alguém que cozinhavam pra vocês, cara.
Ah, na sua, eram vocês mesmo?
Cara, horrível, o Albert.
Que a dele foi a primeira, né?
Mano. Ah, fiquei sabendo dessa história, que era... Nossa, verdade.
Que o
Cristiano... Staleca, a prova do líder.
Ah, vou falar o nome dele aqui. Vou contar. Cristiano Joe, só tinha um, que você tá ligado quem é. Só tinha um banheiro de água quente e o cara vai lá e se masturba no banheiro.
Ah!
O único banheiro que a gente tinha pra tomar banho antes de ir pra gravação, 6 horas da manhã, você tinha que pisar na porra do Cristiano Joe, velho. Que depressão, na porra, literalmente. Velho.
Johnny, você sabe, Prince, bagunça.
Ah, esse o cara? Esse,
ô, Prince, eu não aguentei. Ô, Johnny,
trouxe aqui pra brilhar.
Eu tô ligado, esse é o cara da história do Daniel Pinheiro, né? Que é. Caralho.
Tem uma história que parece que ele foi com o Thiago Carvalho. Já ouviu essa história?
Não.
Ele falou, Thiago. Tenho duas notícias pra te dar. O Thiago ia fazer 5 shows lá. Thiago Carvalho, tenho duas notícias pra te dar. A boa e a ruim. Qual você quer primeiro? Falou, a ruim. Falou, a ruim é que todos os shows cancelou. Uhum. Falou, e a boa? Falou, a boa é que nós tá vivo, né, John?
Nossa, é vontade de matar.
Joe, te amo, Joe. Paga eu.
Ele tá te devendo?
Não, não, pagou já.
Acionei justiça. Mas tava, né?
É, lógico, acionei justiça. Piada, cara.
Cara, mas você achou então no final das contas que foi uma boa experiência o Prêmio
Show? Sim, porque ali eu falei, cara, é isso que eu quero.
Mas você não tava ainda de chapéu? Você
não, mas eu sempre já usava xadrez. Eu queria criar essa marca de sempre usar xadrez. Por falar, eu já falava do interior. Tanto é que no primeiro show que eu fui fazer lá, uhum. do Prêmio Show, de uma primeira apresentação, eu fui fazer o texto da Alba, falar que a gente é diferente, a gente tem o nosso idioma. E eu tava fazendo show pra uma plateia do Rio.
Ah, pode crer.
Eu tava na mão. Falei, será que eles vão entender? Só que aí eu fiz, foi do caralho. Todo mundo me elogiou, inclusive a Klein. Ela falou, olha, eu não faço parte desse universo, mas eu vejo que ele existe. Ali também eu falei... Só que em 2016 aconteceu um negócio, acho que foi no... Ah, foi no show do Bernardo Veloso. Você fazia com ele, né?
Fazia. No Central da Vila?
Acho que foi esse. Foi onde ali perpetuou pra mim, que eu não tinha postado vídeo nenhum ainda, que eu postei, comecei a postar vídeo, isso foi em janeiro de 2017, foi em maio que eu postei o primeiro vídeo de stand-up no meu canal oficial, que em 2016 eu fazia já esse texto do Aoba, né, nosso idioma, e em São Paulo eu fiz esse texto, fiz outros textos também, no final do show eu peguei o microfone, é a mesma coisa que eu fazia no interior, só que eu falei, vou fazer em São Paulo, eu peguei o microfone na hora de dar os recados no final, peguei o microfone e fiquei parado. A plateia sozinha. Uhum. Falei, caralho, então nós tá presente sim. Nós tá presente sim.
Caralho, que foda. E é muito louco, porque eu acho que quando começou a estourar os seus vídeos, acho que a sensação que eu tive é que foi a convicção final. Foi tipo, caralho, então é isso. Tem uma galera aí que quer ser ouvida e ser representada no interior pra caralho. E aí eu lembro que, eu nem sei, esses vídeos primeiros que começaram a estourar, você já tava de chapéu ou você, tipo, foi depois
não,
que botou?
Não, foi depois.
É, então, acho
porque
que foi isso.
Foi uma construção. Até pra mim foi uma construção, porque eu tava falando sobre as coisas do nosso interior, comecei falando nosso idioma, falei de open bar de Quentão que tinha na minha cidade, isso é uma história verídica, inclusive. Que
em
é uma
qualquer mês do ano?
Não, em junho. É que eu contei uma história de uma vez que eu tava solteiro, mas combinei com a moça, que é... De sair com ela, né, à noite. Só que era dia dos namorados. E a gente tinha um, né, crushzinho. Eu falei, vamos sair à noite. Só que nesse mesmo dia, às 4, meu colega falou, tem uma festa open bar pra nós ir. Acaba que hora? 9. O meu encontro com a moça era 10. Falei, vamos. Era open bar de Quentão. E 5, moço.
5?
Dei PT. Até hoje a moça tá esperando eu na pizzaria. Então é...
Essa garganta tá perfeita.
Nossa, tá maravilhoso. Gengibre, tô voltando até hoje. Então eu conto essa história, né, bem mais detalhada, e eu a questão de eu usar essa traia toda, pra mim, pra nós que é do interior, o evento maior são dois que tem na cidade, que é o quê? É a chegada do Papai Noel e o rodeio. Então os peões de rodeio pra nós é como se fosse super-herói.
Sim.
Os caras é pica, os caras montam em touro, pelo amor de Deus. E aí tem todo esse negócio de grandiosidade pra nós. Então isso aqui, eu sou do sítio. Meu tio tem sítio, maravilhoso. Sempre fui criado com molecadinha, tal. Correndo no meio do mato, brincando em rio, esse negócio de interiorzão. Só que usar isso aqui é muito, moço, isso não é barato, não. A moda account não é barato, moço, não é barato. É caro pra porra, esse chapéu deixa quieto. Ainda bem que me deram. Porque depois que eu comecei a falar sobre o interior, o que aconteceu? Pessoal do interior, muita gente do chapéu falava, mas você não é do chapéu, por que você não usa chapéu? E aí eu percebi o quanto essa galera precisava ser representada. Uhum. E a hora que eu vesti o chapéu, moço, que pra caber na minha cabeça é um pouquinho complicado, porque tem que ser grande, minha cabeça é grande. Pra quem entende chapéu é 60. Moço, a hora que eu botei um chapéu, que eu nunca consegui também fazer um penteado decente, a minha testa é gigante, a hora que eu botei o chapéu, e aí eu falei, eu posso escolher o quanto de testa eu mostro pro mundo, eu me senti incrível. E aí a hora que eu fiz o primeiro show de chapéu, a galera endoidou, eu falei, é representatividade.
É. É. E eu, uma coisa que eu ia te perguntar é que...
Eu quase bebi o microfone agora.
Coisa de bêbado isso aí. Você deve ter estreitado relações, principalmente porque você gosta muito da música sertaneja, com alguns cantores, com esse universo, pelo menos. Rolou alguma coisa dessa aproximação?
Sim, rolou, e tal? Mas nem todos. Mas também nem a prioridade. Já ficar chupando os caras pra ter atenção de como.
Mas teve uns caras que foram gente boa com você?
Quem faz isso é outro humorista, viu? Porque.
Um abraço, tô brincando.
Não fico. Não, os que aconteceram foram de realmente. Sinceros, né? A galera que, pô, mandou mensagem, gosto de você, pô, e eu sempre sou fã de todos, então eu tenho o meu Neymar do sertanejo que eu posso falar, batendo no peito e falar, cara, esse cara é meu companheiro, que é um cara que eu sou fã pra caralho, não precisa falar o nome, mas eu...
Ele é teu brother, é isso que tá dizendo, é isso?
Sim. É, combina uma pescaria, o caralho. Mas eu... Realmente, tem alguns, sim, que são parceiros. Tem uns que volta e meia, né, conversa ali, comenta aqui. Mas os que... Sabe o que eu percebi? Normalmente, vão ficar bravos comigo. Mas, normalmente, eu tenho mais amizade com segunda voz.
Ah, é?
Os primeira voz, não sei o que acontece.
É mesmo? Será que eu sempre falo isso pro Humberto, assim. Tem algumas coisas na carreira artística de cantor, comediante, não interessa... Que são algumas coisas que parece que o cara estrela mais. Por exemplo, o cara que estoura muito rápido, parece que ele é mais estrela do que...
Será que é estrelismo? Não sei se é estrelismo a palavra certa.
Sei lá, porra, se o cara... Que nem o... A gente tava conversando com...
Talvez é porque o primeiro sempre tá em mais destaque,
Mais requisitado, sei lá.
Também, não sei.
Porra, a mulherada deve, assim, tipo, o assédio em geral, o cara da primeira voz é a primeira opção. A segunda opção, às vezes, é o cara da segunda voz.
É, que assim, a gente tá tentando achar um padrão aqui pra justificar os caras que são os escrotos. É basicamente isso, né?
Que eles são escrotos, mas é que assim, eu sou muito mais chegado de vários segundas vozes. Conheço vários, sou chegado de várias primeiras vozes, mas o segundas vozes é maioria. Se eu colocar numa lista, é maioria. E aí eu falei, cara, é engraçado isso. Por que será?
Então.
Às vezes eu tenho uma boa segunda voz. É. Pior que eu não sei cantar em primeira, não, moço. Não dá, não tenho garganta. Eu só tenho as caixas seladas, Twitter, queimou tudo, não tenho agudo.
Mas você já tentou?
Bêbado, vixe!
Karaokê pra caralho.
Você nunca pensou em fazer uma música em parceria, que nem a galera tá fazendo?
Eu fiz duas paródias. Duas paródias. Eu tô agora planejando no final do ano fazer a terceira paródia.
Tudo videoclipe?
Tudo videoclipe. É porque eu criei um certo universo por questão dos meus textos, minhas séries. Eu tenho, acho que, uns 15 jargão no mercado. E eu criei um certo universo. É o famoso, o pessoal comenta lá, Cirilo Flix. Por causa das séries que eu fiz, a série do Barretão, a série do Carnaval. E aí, eu tenho algumas coisas que o pessoal grita no show avulso. Por exemplo, ô Samantha!
Aleatoriaço.
Que é uma moça que eu falei que eu tentei ir atrás dela a série inteira do Carnaval, do Barretão, papapá. Até hoje, isso foi 2018.
Caralho, velho.
Então tem essas coisinhas que acontecem, tipo, ao rojão. Pra quem não acompanha meus vídeos, ninguém sabe o que é o rojão. Mas o pessoal que acompanha sabe. E aí eu tô querendo fazer uma música que reúna tudo isso. Numa paródia agora.
Entendi.
Eu já tô...
E você tem, tipo, umas paradas, né? Depois do seu show você vende boné, vende umas paradas que...
Ah, é, né, moça? O cheque volta, né?
Que tem umas...
Eu não tenho pensão ainda pra pagar, graças a Deus, mas o aluguel tá caro.
Eu lembro que eu vou fazer um show com o Cirilo lá em Arujá. Acho que é Arujá com o Biel e o Jansen. E aí, mano, um cara bebaço, velho, um bebaço, chegou pro Cirilo depois do show e falou assim, ô, vê um boné aí. Cirilo, não é, sei lá, falou o preço lá, quanto que era, até pra, tô vendendo e então. Tal. Porra, vem ver o teu show, me dá o boné. O cara começou a engrossar, nossa, mano, loucaço. Minha mulher quer o boné.
Ah, eu lembro desse show.
Lembra disso?
Era aniversário da mulher do cara, eu falei, então, rapaz, dá um de presente pra ela. Não, sei que tem que dar. Eu falei, oxe, mas o marido é você? Não, sei que tem que dar, ela vê esse show. Eu falei, moço. Peraí, mano, não confunde as coisas. Ficou bravo. Tiveram que segurar o homem, você acredita?
Isso é assalto, né? Basicamente, né?
Praticamente. É um assalto à mão nu.
É, exato.
A mão nu.
A mão nu.
Exato.
É extorsão isso aí, né?
É bem por aí, bem por aí. O cara escrotasse, escrotasse. No, aí, no show seguinte, voltei lá, a mulher dele falou assim, tudo bom? É, comprei boné, tá? Pra dar de presente meu marido. Falei, não merece. Não merece.
Cara, mas aí você
e no segundo louco. Show, o cara tava pianinho.
É, então, mas eu acho que o cara tava loucão, mano. Uhum. Aquele show demorou pra começar, eu acho, e a galera tava animada. Quando você vê a galera falante no começo, é que a galera tá, porra, enxugando, né? E aí no final do show, que a galera já tava enxugando antes de começar, durante e um pouquinho depois, cara, a galera tá maluca, né? E a galera do Cirilo bebe a breja na bota,
vou
né?
Vou começar mano? A falar sobre os benefícios da água e de exercícios físicos matinais. Acho que vai começar a melhorar um pouquinho.
Show de manhã?
É! Vai chamar mais você.
Porra, é engraçado, né? Que esse bagulho de ter uma... Que nem eu fui fazer, abrir o show da Bruna... A Bruna também, mano, é um pouco menos, mas é da galera de encher a cara, da festa, não sei o quê. Porra, entrei pra fazer ali no Hilário São Paulo abrir o show dela. A galera tava empolgada, velho. Eu entrei, sabe quando pra começar a abrir o show é mais difícil, geralmente.
Uhum.
Tava como se estivesse no meio do show. Porradaria. Mano, eu fui olhar o show da Bruna do meio pro final, a galera começou a encher a cara. Mano, tinha uma mesa, tinha dois casais, assim, as minas virando tequila, assim... Afofando o peru dos caras. E tipo, não, vamos embora. Os
afofando
cara não vim
o
pra...
peru é uma ótima expressão. Que expressão maravilhosa. Afofando
parece que
peru.
É até correto, né?
É, afofando o peru, legal.
Não.
Se o Marshall Smelling dissesse afofa meu peru, teria uma interpretação. Foi horrível o que ele fez. Eu queria deixar claro que é piada. Foi horrível o que ele fez. Não tô passando pano, é um merda. Não,
atenção, mas... estupradores. Afofar está liberado aí.
Tô dizendo que isso seria engraçado de se dizer, mas é um absurdo.
É, mas a galera perde o controle pra caralho, né? Porque é a galera dá de encher a cara pra cacete.
Ainda mais se a pessoa ainda não é acostumada a assistir stand-up, a pessoa acha que é churrasco e é... Aí vira... Bicho, aí
e
vira
no interior deve ter mais ainda, né?
Bastante.
Porque tem menos show, porra.
Sim. Não, eu vou em lugar onde ninguém vai. É. Eu fui e ninguém mais voltou. Juara, Mato Grosso. Pra chegar lá, 3 horas de estrada de terra, caralho. Depois de Sinop.
No.
Que pra chegar em Sinop, eu não sei quantas horas de Cuiabá, enfim.
Porra, mas era no meião, teatro?
Não.
Bar?
Não, era no mercado.
O quê? Cala a boca.
Era um espaço na frente, no estacionamento do mercado.
Entre a Ilha de Peixes e Frios.
Do lado iogurte. Era, eles fizeram um palco no estacionamento do mercado, fecharam tudo, e virou tipo um salãozão, um teatrão.
Caralho.
E foi do caralho, João.
Um tiro?
Não, nada. Tinha negro lá, onça aqui, ó. Tô ligado. Mas não, foi do caralho, show, do caralho. Teve uma galerinha que atrapalhou, mas eu já consegui encontrar armas anti-bêbado.
Sim.
Já consegui, já consigo inibir a pessoa. Ela dá um trabalhinho ali, já... Acabou. Aí eu consigo fazer as piadas em cima dela, que aí ela quieta. Ou ela quieta ou a esposa. Cala a boca, cara. Então fica tudo certo. Mas lá foi do caralho.
Que a galera deve achar que é meio...
Eu gosto do público interiorzão, porque é mais povão, é mais caloroso, sabe?
Sim.
Pessoal, às vezes, já fiz show aqui na capital. Tinha um show que o Strombeck e o Vale fazia.
No Sushi?
Sushi.
Nossa senhora.
Era um povo que ria assim, ó. Não ria, falava... Perspicaz. É. Não dá. Não aguento. Eu gosto da galera... Bater aqui, jogar uma copa, assim... Ah, eu acho legal pra caralho.
Isso é muito real, porque eu fiz muito show no interior. Nos meus 2 primeiros anos de comédia, eu fiz mais show no interior que em São Paulo, porque eu tinha carro, né? E aí, eu ia parar, tipo, levava o Diguinho, levava o Juliano de noite, levava vários caras e tal, e eu ia fazer open, tipo, 5 minutos. Uhum. Ia até lá, fazia 5 minutos. E no final do show, mano, a galera vinha tirar foto comigo. Eu falava, eu não sei porque você tá tirando foto comigo.
A galera do interior... É foda.
A galera, mano, mas era um carinho, tipo, umas filas que aqui em São Paulo eu não tava acostumado a ver. Tipo, caras que nem eram tão gigantes, assim, umas filas enormes, tá ligado?
É porque aqui tem tudo, né? Ah, por que eu vou tirar foto com ele se eu posso tirar amanhã com o Afonso Padilha? Lá no interior, não. Porra, caraca, o cara é de São Paulo. Porra, vem cá. Foi legal o show. Reconhecem mais.
É, pra caralho.
Foi bom, pessoal? Vamos dar uma valorizada? Obrigado.
Mano, e qual que é o próximo passo?
Hã?
Não, pode falar o que você vai falar.
Eu fico muito incomodado quando às vezes eu tô fazendo show, tá, rapaz, o pessoal abriu pra mim, o pessoal tira foto comigo e passa reto pelas pessoas. Acho muito foda de educação isso, cara. Você tá doido. Tanto é que eu falo, o pessoal vem falando, dá uma moral pro rapaziada aí, cumprimenta ali, moço. Eu falo, comenta ali. Às vezes eu fui fazer show em Guarulhos recentemente, tinha 2 pessoas de Guarulhos que fizeram show lá. Vieram tirar foto comigo, deu as costas pra mim, saindo, falei, volta aqui. Dá uma moral pros seus conterrâneos, vai lá. Uhum. E no palco, no final, eu falo, Valoriza quem é da sua cidade que tá fazendo acontecer, pô. Porque lá na frente, vai que estoura, aí depois você fala, ah, é da minha cidade. Tomar no seu cu. Pior que eu falo mesmo.
Pode crer. Não, eu tô certo.
Você vai falar do próximo passo?
Cara, eu quero saber qual que é o próximo passo agora, mano. Você tem sua galera, você tem um show na chuva gravado a céu aberto, você tem uma marca de vários produtos. Sim. O que você tá pensando em fazer agora?
Quanto a show, a gente sempre, eu tenho meu programa semanal de stand-up. Procuro cada vez mais fazer outros tipos de vídeo sem ser stand-up. Eu gosto do formato de jornalzinho que eu tô fazendo no YouTube. Eu gosto também de... Tô fazendo uns versos, pegando as modas caipira verdadeira lá atrás, lá, tipo Tunique de Novo, Tião Carreiro Pardinho, e declamando em forma de verso. Porque eu acho que essa... tem muita gente que ouve a música, mas não ouve a letra. Ainda mais as antigas, tinha até lição de moral nas letras. Então, tô fazendo esse projeto também. E os próximos passos que eu queria... Questão de carreira, o próximo show vem aí ano que vem. Não sei se eu vou gravar um especial do Cabanão Mundão, que é o que eu rodo hoje. Acho legal que cada show que eu faço, eu crio uma fivela com o nome do show.
É da hora que você fica tipo um boxeador no final, você vai pendurando a fivela na parede, né?
E aí, eu tô em busca do próximo show. Eu não sei se eu faço no formato... Eu tava querendo inovar no formato stand-up. Tô pensando umas coisas aí que eu queria fazer diferente. De sair do tradicional. E não só isso, eu montei meu próprio escritório. Pra eu produzir meu próprio show, porque onde a gente vai, não tem produtor cultural. É sempre um cara que mexe com um evento que quer levar stand-up. E aí a gente acaba ensinando ele, então a gente faz um retrabalho. Eu pensei, porque em vez da gente fazer esse retrabalho, por que a gente não faz o trabalho? Uhum. Aí montei meu escritório, estamos montando, fazendo, produzindo os próprios shows em lugares onde ninguém vai. E um próximo passo é começar a pegar outros humoristas e colocar no escritório para levar onde ninguém vai. Então, fomentar o interiorzão.
Isso que eu tava falando. Eu acho que tem uma falta de profissionais de produção de show de stand-up.
Muito.
E é um mercado ainda que é muito vasto.
Por isso que eu falo que todo humorista que quer começar no stand-up deveria começar produzindo, porque a taxa de pessoas que hoje querem ser humorista é muito baixa comparada à taxa da galera que quer ser famosa.
Total.
A galera que quer ser amigo de humorista, a galera que quer arrastar pra cima. Uhum. A pessoa vai abrir meu show. No outro show, tá o mesmo texto, não abre mais. Uhum. De um show pro outro, não mudou nada. Não trabalhou nada. Parou. Não trabalhou, então, não. Eu já falo pra ela, viu? Eu dou dois porrão, moço. Eu dou esse porrão e falo, filho, você não trabalha? Você não quer trabalhar? O que é isso? Uhum. É hobby? Se é hobby, então parou. Mas então, trabalho. E pior que eu dou dica, cara. O pessoal dá. Ontem foi um rapaz abrir show pra mim em São José dos Campos. Ele era consultor Rinodê. Ele que chamava os caras pra ir nas reuniões, ele era. E a pegada dele, ele tem uma postura, ele tem algumas piadas, só que a postura dele é totalmente palestra. É muito... Sabe aquelas que espera a resposta da plateia? Não, porque eu estava vindo pra cá e fiz o quê? Entrei, né? E daí, eu tava lá, peguei e pedi o quê? Uma cerveja, né? Porque a cerveja vem o quê? Gelada! Eu falei, moço, você tem que perder... Eu falei, perdei, diga pra ele. Falei, ó, perde essa postura de palestrante. Então, é porque a comédia é outra coisa. O pessoal acha que é pegar o microfone e é churrasco. Então, eu sempre dou dica pra todo mundo, sempre gosto. E quando a pessoa produz, é sinal que ela tá correndo atrás. Dá muito mais valor.
Que é o cara correria, né?
Exatamente. A gente precisa de correrias na comédia, viu, gente?
Mas você tem esse espírito e agora que você tem possibilidade, você tem algum meio de recurso...
Contrate agora meu curso de produção de comédia.
Você tem?
Lógico que não, cara.
Não, mas você poderia ter pra caralho.
Ah, mas nossa...
Não,
nossa.
Tô ligado, é um puta trampo e tal. Mas eu acho que ter a produtora e chamar outros comediantes e tal pra fazer no lugar que ninguém vai, eu acho foda, porque tem um mercado não explorado.
Muito.
Que uma produtora que tá afim de pegar...
É o garimpeiro da comédia, né, querido?
Não, cara, é muita grana que tem em lugares inóspitos que tem galera que vai comprar ingresso.
Eu fui em... não sei, acho que vocês nunca ouviram falar dessa cidade. Unaí, Minas Gerais.
Nunca.
É o norte de Minas Gerais. Unaí, moço. Foi um dos melhores shows que eu já fiz na vida. Aconteceu um negócio muito legal lá, porque o lugar que a gente tava era um local chique, que tinha teto retrátil. Lindo, maravilhoso. Eu tava lá, teto, todo mundo. Eu cheguei no local, chuva. Não a chuva. Que os caras apertavam o botão, o negócio não vinha. O gerente subindo no teto, aí tenta lá. O gerente, moço, mais molhado que pinto na chuva. Nossa Senhora. E ninguém foi embora. E foram, acho que, 3 ou 4 sessões incríveis. Incríveis.
Caralho, tomando chuva na cabeça?
Não. Fechou depois,
ah, né, conseguiu, caralho. Pô. Eu falei, caralho, esse cara só faz show na chuva. O cara é o Ayrton Senna do stand-up, velho. O cara brilha só na chuva, mano.
Não, cara. Mas foi. Então, assim, existem público no Brasil inteiro. Hoje, graças ao Thiago Ventura e ao 4 Amigos, estourou o rojão aí que espalhou. Então, o pessoal não tá indo onde tem essa galera. Tá sempre nos grandes centros. É certo a parte deles? É porque eles querem o garantido. Mas explorar, só nós.
E, cara, e você foi pra onde você aprendeu, né? Os seus passos foram em lugares que ninguém ia. E agora que você cresceu...
mercado, eu vou inserir o mercado.
Pois
lá.
É. E é um jeito muito inteligente de fazer.
É por isso que quando eu comecei a fazer stand-up, eu não vim pra São Paulo. O pessoal falou, você tem que ir pra São Paulo. Eu falei, não, São Paulo vai vir atrás de mim. Uhum. Lá eu vou ser mais um. Aqui eu sou o diferencial. Uhum. Se eu fosse vir pra São Paulo, eu ia querer ter um diferencial. Senão ia ser mais do mesmo.
E lá você fala com quem você quer falar. Que assim, que é a galera que vai se conectar com você mais.
Lá, né? Quer stand-up? Fala comigo. É isso. Então eu sou exclusivo. Eu sou eu.
E é mais barato, não que isso faça diferença, mas porra. Não, eu tô falando. Levar o cara que, naquela região que você mora ali, te levar pra lá, é mais barato e você vai levar o mesmo público. Pro cara vale a pena te chamar também.
É, sim. Mas eu comecei sem solo, né? Comecei, não tinha 5 minutos.
É, pois é. Todos nós, né? A gente, porra, não tinha nada, né? Não tinha nem um boa noite direito, sabia dar, porra. Chegava lá tremendo já.
O tava vindo pra cá.
É, mas quando você começou, você fazia open no seu show.
Uhum.
Isso é foda, pra caralho.
Sim. Eu tinha uma piada do Pavarotti que, pelo amor de Deus...
É.
Eu tinha uma piada que eu falava que eu não gostava de pessoas que falavam alto no micro celular. Atendia e falava, alô, cheguei. Eu falei, pra que o celular? Tá ouvindo lá, moço? E aí eu falava, aí tinha aquela, né? Sempre conotação sexual. Ah, se fala assim no celular, imagina gozando, né? Aí eu falava, imito Pavarotti. Aí do nada eu ponho o celular, o microfone na rola e começa a música do Pavarotti. E caía no chão. Puf. O pessoal ria, aí eu tuf, caiu o microfone depois.
E entrava.
Entrava, mas nossa, era um puto esforço pra um punch, moço.
Mas é que quando você é jogador novo, você corre o campo inteiro pra fazer o gol. Depois,
tem que ir atrás, tem que pedir bola, né?
Os atalhos do campo ali, é o Romário, cara. A bola cai no teu pé,
tem
só
que vir
empurra.
Pedir jogo, né?
Porra, é demais, cara.
E eu tô imaginando você pedindo pro cara do som, né? Que você tinha que chegar antes com um pendrive. Você explicar, na hora que eu botar o microfone no pau, você grita o Pavarotti. Mas qual que é? Faixa 3, faixa 3. Na hora, microfone no pau, faixa 3. Explodir, assim. Cara,
não põe faixa 2 que é a vinheta, né?
É. Começa. Mas a vinheta. Eu sempre achei legal esse negócio de sincronizar o texto com música. Eu sempre achei legal. Tanto que no final do show hoje, o meu final do show é sincronizado com a música. O meu primeiro show, que é do Calma no Mundão, que tá lá gravado lá no DVD do Barretão, eu não coloquei no YouTube... A parte final que eu realmente acabo o show, porque ia dar direitos autorais. Mas todo show eu terminava e falava assim, gente, esse show aqui é um show que é Exalta Interior. Fala de sertanejo, fala de tudo que é nosso. E esse show não poderia terminar se não fosse assim. Aí começa o bote azul.
Galera.
Eu acho que eu postei esse pedaço. Não postei, mas eu vou postar. A galera, moço, parecia que é gol no final da Copa. E a galera cantava junto, eu ajoelhava no palco. Aí chegava no refrão, eu fazia assim, o cara baixava a música, ficava só a capela, arrepiava. Todo show, arrepiava.
Caralho, todo mundo cantando.
Na flor da noite, na boate azul, muito obrigado, cidade! Galera... O rojão!
Cara, é doido o quanto essa música sobrevive ao tempo, né? Porque ela já tem uma linguagem meio que inadequada para os tempos de hoje, mas ela virou realmente um hino, né? Do que é, do... É, para os tempos de hoje, assim, não sei, tem uma cara meio, até meio no ar, eu acho, você entende? Tem uma cara meio antiga. Não
só que, como, eu, é, que eu, é que, tanto ela como Evidência, ela fala de temas atemporais. Uhum, todo sim, mundo sim. O centro... já sofreu por alguém e já foi, ou boate azul, ou já foi numa boate, ou já foi tomar uma para tentar esquecer alguém. E todo mundo também já viveu um amor que não queria viver. Tipo, ah, não sei se eu posso, não sei o quê. Fica negando as aparências. Então isso aí, moço, sair vai ser 2000, ó. Nós vai estar lá na lua, lá, ó, aqui nesse quadro aí. Nós vai estar lá, quem doente de amor. Tá bebendo, ó. Procurei remédio lá no meio da lua. Olha lá.
Deve tá sofrendo. Corno esse astronauta.
Mas teve um show, eu acho que eu fui fazer. Eu não sei se era com você lá ainda. Mas tinha um cara que cantava antes, cara, que é bizarro. O cara que toca no bar no interior, o cara toca essa porra 20 vezes, velho.
Sabe o que aconteceu esse dia? Eu fui fazer um show em Guarulhos. Tem um comediante que faz show e ele é sanfoneiro. Uhum. Comediante. Não sei se vocês chegaram a conhecer ele.
Tô ligado.
O Frank. Cara, acabou o show, ele falou, rapaz, você acha que vai fazer um negócio no final? Eu falei, tá, acabei o solo, falei, volta, que ele abriu, né? Falei, volta. Moço, nós ficamos uma hora ali, ele metendo a sanfona, eu fingindo que cantava. Uhum. Chegava, foi do caralho. Nossa, essas bagunças pro show, eu acho tão do caralho.
Na hora do si bemol, você entregava pra galera, né?
Já jogava aqui, ó, até tirava o cabo aqui.
Mas é legal, né? Porque você é um representante não só de uma parada muito específica, mas é um universo muito abrangente, né? Que tem trilha sonora, cara. Sacou? Porque vamos pensar no Ventura, que também é uma parada da quebrada, da cidade urbana e tal. Que, porra, a música pode ser diversa, assim. O cara pode ser do rap, pode ser o pagode, pode ser o samba. De uma maneira geral, qualquer uma dessas músicas se encaixariam naquele universo. Mas no interior... É o sertanejo imperando, e é uma música hoje, é um gênero musical hoje no Brasil, que é o primeiro, se não é o primeiro, é o segundo, assim, de galera ouvindo, de cantores surgindo, de shows lotados, aquela porra, eu vi esses dias, alguém me mostrou, acho que em Barretos mesmo, show do Gustavo Lima, meu irmão, o que é aquilo? Tinha 120 mil pessoas no bagulho, tá ligado? Uhum. Tem jogo de futebol final da Libertadores, não leva isso, sacou?
Eu acho que tem até outros gêneros em volta também, que a galera curte, mas, por exemplo, essas duas músicas que a gente tá falando, é meio que todo mundo, né? Bote Azul e Evidências.
Tipo, o cara é roqueiro, mas sabe o que é.
É o karaokê, velho. É o karaokê. Qualquer lugar do Brasil é a mais tocada, Evidências, velho. Não importa onde.
Já fizeram Evidências de rock?
Ah, é?
Fresno, né? Tocou junto com o Stones Show.
Foi verdade, verdade. Não, mas já tinha uns caras que fez a versão rock dela lá. Aí depois gravaram com o Fresno, foi verdade. Mas é que eles... Hoje, o sertanejo não é o sertanejo que é quando surgiu o sertanejo. A música caipira verdadeira que falava do campo, exaltava o campo. O que acontece? Depois veio muita influência paraguaia, influência de outros países, da viola paraguaia também, que veio o modão, aí veio Tião Carreiro. Então veio todo... O que acontece com o sertanejo? Ele sempre vai se atualizando. Uhum. Hoje, o Gustavo Lima tá trazendo a bachata, é isso. Que é lá de Porto Rico. Uhum. Que hoje no Brasil é estourado, que ele tem... É estourado. Então, assim, ele vai se atualizando. Hoje, eu tava vendo até sobre isso, a pisadinha que é estourada no Brasil hoje, nada mais é do que o sertanejo universitário de 2000, que veio. É a mesma coisa, só que eles pararam de fazer sertanejo. A pisadinha voltou, o forró e a pisadinha tá fazendo o quê? Não é vaneira, mas é isso. Mas é realmente, é só uma releitura, que o forró falou, opa, sertanejo não faz mais... Então, é aquela do, se eu te pego? É isso, voltou. Simplesmente voltou. Então, sempre vai se atualizando. Eu acho que é por isso que ele dificilmente vai morrer.
Quando eu fui fazer intercâmbio na Espanha, lá há um tempo, passei uns 2-3 meses lá, foi no auge do, se eu te pego, irmão.
Uhum. É mundial isso aí.
O quê? Na balada, tipo, foi no auge, assim. Tocava, se eu te pego, 3-4 vezes na mesma balada, na mesma noite. Era uma loucura aquela porra. Então você fala, mano, o sertanejo realmente toca em qualquer lugar. Assim, e ainda hoje, se você for pra lá, ainda de vez em quando você se esbarra um Ice Eu Te Pego lá fora, tá ligado? Uhum. Porque também teve aquela parada do Cristiano Ronaldo levar, né? Quer dizer, o Marcelo ouvia e o Cristiano Ronaldo ouviu no vestiário. Eles começaram a comemorar, né? Com a dancinha e o caralho, e a galera, que porra é essa? Okay? Mano, invadiu o bagulho num idioma que nem é o deles.
É, isso é verdade.
Que eles não entendem picas do que tá... Tanto é que eu tava lá uma vez num bar e um grupo de espanhóis chegou pra mim e eles falaram assim, vocês são brasileiros? Eu falei, a gente é. Posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode? Que é pego?
Ah!
Porque eles queriam saber se era... Aí se eu te pego era transar ou beijar. E eu percebi que a gente brasileiro é muito burro, porque na minha mesa a gente não conseguia chegar no consenso. Uhum. Eu falei, quando eu falo, eu peguei uma mina, eu não quero dizer que eu transei necessariamente com uma mina. Você fala, eu peguei uma mina, no mínimo você beijou, mas não necessariamente você transou.
É verdade.
E a gente ficou nesse debate, assim.
Fica aí o questionamento pra você em casa.
Porque na dança parece que é sexo,
vamos,
né?
Abrir uma enquete.
Eu não lembro, na dança...
Até pelo gesto, né?
Exato, pelo gesto eles queriam saber, tá ligado? Mas aí eu não sei, os caras falam, mas esses brasileiros são burros pra caralho. Entre eles, falam a mesma língua e não sabem o que quer dizer essa porra.
Que deve ter de italiano cantando Ai Se Eu Te Como até hoje. Em italiano, né? Você já pensou colocar o Ai Se Eu Te Pego numa música, tipo, com o Bocelli cantando? Ai Se Eu Te Pego. Eu sei do caralho. Ô, depois vocês veem isso aí. Mike Lian. Mike Lian é uma dupla que o Raul Gil foi no Raul Gil criancinha. Hoje, eles são os caras que são novos e pega sertanejo raiz, a pegada de sertanejo raiz. E o Lian é um japonês, primeiro japonês bruto que eu conheço. Eu não conseguia ver um japonês falando arroba, não conseguia. Ele é foda, acho que é um dos maiores violeiros da atualidade. Ele faz um negócio, ele fez na live deles, que é incrível. Ele falou assim, ó, imagina a viola caipira viajando pelo mundo. Como seria a viola caipira em tal país? Em tal país, ele toca tudo. Ele toca Beethoven.
Caralho.
Ele toca de tudo. Ele faz a espanhola. Nossa, é do... Não. Depois você vê que lá, que ele fala assim, a viola encaixa em tudo. É foda.
Caralho, eu nunca vi esse maluco. E tem uma galera, né, que tipo, no sertanejo manda bem pra cacete e ninguém nunca
Lucas
soube.
Lucas Reitácio, eles tocam uma viola em dois. Um fica aqui, o outro...
Você nunca pensou em entrar no mercado de ser empresário de banda de dupla?
Que isso? Não consigo nem ser meu empresário. Como é que eu vou ser dos outros?
O Albani é, né, mano?
Sim. É mesmo?
É.
Que dupla que ele
cara, tem? Eu não sei, assim, mas eu sei que ele é. Que ele, porra, investiu numa dupla, não sei o quê e tal. É, ele é amigo dos caras lá, né? Mas eu não sei muito bem qual que é o acordo.
Ah, eu não tenho uns amigos bons pra ser investido, não.
Só traste, né?
Nossa, meus
só
amigos. O pior que eu mudei pra cá, meus amigos só jogam LOL, viado.
Ah, é?
Nossa, eu não sei o que eu faço. Antigamente nós tirava foto brindando. Hoje não, mas eu não tô tirar foto assim, ó.
Mas você mudou pra São Paulo?
Não, tô morando em Sorocaba.
Ah, entendi.
Tá, Sorocaba tem quase 1 milhão de habitantes. Eu ando lá na rua, só tem eu de chapéu, moço.
Ah,
pessoal, quando me vê na rua, a última coisa que eles acham que eu sou é comediante.
Ali é interior Nutella, né?
É cidade grande, mas é pequena ao mesmo tempo. Tipo, tem McDonald's, mas tem gente fofoqueira, sabe?
Todo mundo sabe de todo mundo.
É, mesma coisa. Todo mundo já beijou a minha mulher. É, essas coisas, sabe? Ah, é prima de alguém, certeza, é isso.
Você mudou pra lá por causa da quantidade de shows? Porque Sorocaba, mano, tirando São Paulo capital, é o lugar que tem mais show aqui em São Paulo.
Nada, mudei por causa de logística e porque eu conheço muitos humoristas de lá que sempre iam pro interiorzão lá. Tá vazia, calma, tá vazia.
Eu vi. Ela foi cantando devagar.
Não, eu mudei pra lá por causa de questão de logística, que fica perto de Viracopos, fica perto daqui de Congonhas e outros aeroportos. E não é São Paulo, eu não conseguiria viver aqui. Eu não conseguiria viver aqui. Eu preciso de mato, às vezes. Eu preciso de sossego, às vezes.
Uhum.
Então, aqui não tem. Aqui é 24 horas rodando, então... Eu não consigo e acho do caralho que vocês consigam.
Você tá morando sozinho lá em Sorocaba?
Moro eu e meus dois produtores. Que é bom manter esse escritório 24 horas.
Você olhando o cara trabalhando até antes de dormir, né?
Ah, demorou 5 minutos a mais cagando. Então não era só cagando.
Não, imagina o que deve ser malo, Cirilo, que produzia 33 shows sozinho. Os malucos são em dois. Eles têm que produzir 66 no mínimo, tá ligado? Cara, senão o chicote canta, velho.
Pior que eu sou muito de boa, cara. Eu acho que eu sou um péssimo patrão, porque eu sou mais amigo do que patrão. Aí que bosta.
É, pelo menos se os caras aceitaram morar com você, velho, é porque...
Dois, tá?
É, então, dois caras.
Na verdade,
cara,
já perdi a conta, né?
Porque a vez que eu fui na tua casa lá, puta, você morava numa república lá também, né?
Nossa, não, mas aquilo lá era um purgueiro, na verdade.
Era uma bagunça ali, meu
amigo. Nossa, era ruim, moço. Nossa. Ei, aconteceu um episódio muito engraçado nessa casa. Esse tem barulho mais bonito que esse.
Essa é apimentada, hein? Muito
é
gostosa.
Apimentada?
Mas é boa.
Ah, eu não sou muito chegado nesse negócio de card, não, moço.
É
o meu cheque voltando.
Se quiser, a gente troca, mas...
Não, já
fica à vontade.
Ah, vamos ouvir, vamos ver o que dá. Eu morava em Bauru, nessa república. Eu tinha acabado de mudar pra ela. Não sei se chegou a ver essa casa lá em Bauru. Mas eu tinha acabado de mudar pra ela. E eu montei meu quarto bonitinho. Eu fiz uma cama de pallet, bonitinha, gostosa. Nossa, não chacoalha, não faz barulho. E aí, o camejo. Deu bom, camejo. Um abraço. Não sei, acho que ele me odeia até hoje. Mas ele ia fazer bate e volta. Ele ia chegar um pouquinho antes do show. Ia fazer o show e pegar o busão pra ir embora. Falei, beleza. Chegou um pouco antes, falei, eu fico em casa, de boa. Aí ele fica. Aí ele foi. Só que é tipo, no dia, acabou a energia. Moço, ele ficou lá no meu quarto, falou, deixei tudo arrumado, internet não tinha nem, mas tava tudo certo. Só que aí, ele, eu acho que se sentiu em cárcere privado, se sentiu num cativeiro. Acabou o show, foi pegar o ônibus pra ir embora. Depois ele falou, cara, não tinha hotel? Eu falei, hotel no, na cidade tinha. Eu já tinha levado ele antes. E aí eu falei, não, quiser, fica em casa, normal. Do mesmo jeito quando eu vim pra cá, o humorista falou, fica em casa aí, depois você vai pro show. Mas beleza, fiz isso. E aí, nossa, mas me descascou. Porque, porra, você podia pegar o hotel? Eu falei, podia, era só ir lá e falar, eu quero um quarto, um menino aqui, eu lá, eu pago e tal. Só que eu tratava humoristas como amigo. Só que aí eu falei, às vezes, eu tenho que tratar o humorista como um cara que eu estou trazendo aqui e tem que ter de tudo do bom e do melhor, né? Uhum. E aí, essa foi minha falha ali. E ali eu aprendi muito, porque eu dava... Eu deixava muito... Ah, vamos ver. Por exemplo, preciso de um vídeo falando do show de lá que nós vamos fazer pra postar aqui agora. Você sabe como é que é o humorista, pra mandar divulgação, mandar vídeo. E vai enrolar. Eu falei, patrão, preciso... A partir daquele dia, eu falei assim, vamos ser profissional. Preciso do vídeo, pra no máximo até tal dia, senão não tem como fazer o show. Ah, demorou até nego entender que eu tava batendo pau na mesa. Aí começou, porque daí eu comecei a mandar tudo prévio. Ó, vai chegar a tal hora, a gente vai almoçar a tal hora, a gente vai ficar em tal hotel, vou te buscar a tal hora. Blá, blá. Ali eu profissionalizei a coisa num tanto. Que se o Vitor Camejo quiser voltar... Não é nem Ibis. Aí... Cara, é apimentada mesmo, viado.
É, boa.
Tá, porra. Não, pra entrar vai de boa. Quero ver sair, né? Nossa. Mas foi... Esse episódio com o Vitor Camejo foi um grande aprendizado pra mim. Porque eu aprendi que... Por que a gente trata amigo pior do que desconhecido, né? É. Quando é desconhecido, não, vem cá, a gente dá atenção. Quando é amigo... Aí, não, cara, você gosta do cara aí que você tem que ir, porra.
É, pode crer. Sei lá. Mas vocês não brigaram, né? Foi uma
não,
coisa de boa,
não,
assim.
Não, não, não. Ah, ele falava mal de mim. Vixe, tem, mano. O Bani também falava mal de mim pra caralho. Mas também, quer balada ao mesmo tempo, o que quer horário? Eu falei, quer balada? Vamos, balada. Eu falei, tá, aí o busão, vamos pegar tal horário? Não, vamos ver que hora nós vamos pegar. Tá bom, então. Acordamos, cadê o busão? Não tem. Devia ter comprado antes, falei.
Mas é isso, é coisa de amigo isso.
Aí, voltamos embora, não tinha busão. Eu falei, tinha um negócio, um esquema lá de carona, né?
Isso é com o Albani.
É, o Albani e o Rodrigo Marques. É. Que a gente tinha destruído o mundo. É. Que nós tava lá numa cidade que é divisa com Mato Grosso do Sul. Que era para alguma coisa, não lembro. Acabou lá, era tantas horas até chegar em Bauru. Acho que era 3 horas e meia até chegar em Bauru, mais 3 horas e meia até chegar em São Paulo. Chegando em Bauru, não tem busão. Falei. Eu tinha um esquema lá. A Unesco tem um esquema de carona. Falei, vamos pegar carona aqui. Ah, eu vou com um desconhecido? Falei, mesma coisa que Uber. E pegou carona e foi. Ah, dali pra frente. Acho que fala mal de mim até hoje.
Cara, um abraço, meu filho. Agora eu lembrei uma coisa que aconteceu no Risco Farofa, que foi o seguinte. Eu e ele, a gente saiu. Gustavo Pompiani, o grande ursão da comédia, só dormia. Ele foi pra um canto, pegou uma mulher lá, eu peguei outra mulher... E aí a mina falou assim, ah, vamos lá pra minha república. Aí eu, beleza.
Você lembra qual cidade?
Puta, era uma cidade minúscula, cara, minúscula. Ali nesse eixo aí, que eu falei aqui, Dracena...
Osvaldo Cruz, Damantina...
É, uma coisa, mas era muito pequena mesmo, essa cidade era muito pequena. E eu sei que é pequena porque justamente o que eu vou falar. Aí eu fui dormir com a mina lá, tal, quer dizer, não dormi, né, fui fazer o que tinha que fazer... Aí a mina falou, então, mora numa república, você não pode dormir aqui, é contra as leis da república. Eu tinha transado com ela na sala, achei que todas as regras tinham ido por água abaixo naquela hora.
Dormir faz muito barulho.
Dormir que é o problema, dormir que é o problema. Aí eu falei, tá bom, moço, mas...
Por
eu...
você ter transado na sala, eu acho que ela dorme num quarto com 4 mulheres.
Pois é.
Acho que é 2 beliches, não sei, aí fica foda.
Aí ela falou, você tem que cair fora. Eu falei, beleza, isso era tipo 5:30 da manhã, por aí. E aí eu falei, puta inocente, e táxi aqui, hein? Ela falou, táxi? 5:30 da manhã? Você tá maluca, amanhã é domingo, hoje é domingo, não vai achar.
Mas você foi pra casa dela de carro dela?
Não, a gente tava num bar e a gente foi a pé até a casa dela, que era tipo 3 quadras. Eu falei, moça, eu não sei voltar pro meu hotel, eu nunca tive, não tô aqui, meu celular acabou a bateria, não tem o que fazer. Ela falou, ah, não sei, se vira aí. Eu falei, pra onde que é tal hotel? Aí ela falou, ah, eu sei onde é que é, vai pra lá, cara. Eu andei 55 minutos pra chegar no hotel.
Meu Deus, você deu uma volta na cidade, não é possível.
É, era só... Ela tava numa ponta, o hotel tava na outra. 55 a pé. Isso, a cidade inteira era o que
caralho!
Eu andei.
Caralho!
Aí eu andei e eu lembro que, mano, ia ficando claro. E eu parando, a galera do interior varrendo a calçada. E eu ia o hotel tal, pra lá. E os caras me olhando estranhão, assim. Aí eu cheguei no hotel, Pompiani roncando pra caralho. Falou, caralho, mano. Onde vocês estavam? Não deu tempo de eu responder, já tava dormindo de novo, gordão. Falei, esses rolês de interior é da hora, né, velho?
Nossa senhora, já aprontei muito, viu?
Nossa.